capítulo 9. E ele lhes disse: verdadeiramente lhes digo que alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte até que vejam uma poderosa manifestação do reino de Deus que virá. Então, 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João com ele e os levou em particular a uma alta montanha. Lá ele foi transfigurado diante dos olhos deles. Suas roupas tornaram-se radiantes, extremamente brancas, mais do que qualquer alvejante na terra poderia embranquecê-las. Moisés e Elias lhe apareceram, e eles conversavam com Jesus. Pedro respondeu a tudo isso dizendo: Mestre, é bom estarmos aqui. Deveríamos fazer 3 capelinhas aqui, uma para honrar você, uma para Moisés e uma para Elias. Porque eles não sabiam o que estava dizendo, porque estavam profundamente abalados. Então veio uma nuvem que lançou uma sombra sobre eles, e uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é meu filho amado, ouça-no. E naquele momento, olhando ao seu redor, não viram mais ninguém, exceto Jesus ali com eles. E enquanto estavam descendo a montanha, ele os exortou a não contar a ninguém as coisas que haviam visto, até depois que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. Assim, eles guardaram essa palavra, debatendo entre si o que ser ressuscitado dentre os mortos poderia significar. Então, lhe perguntaram, dizendo: Como é isso que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro antes do Messias? Então, ele lhes disse: Verdadeiramente virá primeiro e restaurará todas as coisas antes da segunda vinda. Porém, assim como está escrito sobre o Filho do Homem, que ele irá sofrer muitas coisas e será tratado com desprezo, lhes digo que Elias já veio. E eles o maltrataram seguindo seus próprios desejos, assim como está escrito a seu respeito.
Note que haverá 2 vindas de Elias mencionadas aqui. Uma, no versículo 13, foi no passado, João, o batizador. A outra, no versículo 12, será no futuro.
Tendo retornado aos discípulos, vieram uma grande multidão ao redor deles, e escribas discutiam com eles. E justamente nesta hora, quando a multidão o viu, eles ficaram alarmados e vieram correndo para cumprimentá-lo. Ele perguntou aos escribas: Sobre o que vocês estão discutindo com eles? E alguém na multidão lhe respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, ao qual tem um espírito que faz com que ele fique sem voz. E sempre que ele assume seu controle, meu filho convulsiona e espuma pela boca, range os dentes e se enrola como uma bola. Eu falei com os seus discípulos pedindo-lhes que o expulsassem, mas não resultou em nada. E ele lhe respondeu e disse: Ó geração incrédula, quanto tempo ficarei com vocês? Por quanto tempo mais devo ter paciência com vocês? Tragam-no a mim. E eles o trouxeram a ele, e quando ele o viu, imediatamente o espírito o convulsionou, e ele caiu ao chão, rolando ao redor e espumando pela boca. E ele perguntou ao seu pai: Há quanto tempo isso começou a acontecer com ele? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem jogado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos socorra. E Jesus lhe disse: Se você for capaz de crer, todas as coisas são possíveis para quem crê. E imediatamente o pai da criança clamou com lágrimas e disse: Eu creio. Ó Senhor, ajude em minha incredulidade. E quando Jesus viu que a multidão estava rapidamente se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Ó espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno, saia dele e não mais entre nele. E o espírito, tendo gritado e convulsionado severamente, saiu. E o menino ficou como morto, tanto que muitos disseram: Ele está morto. Mas Jesus o pegou pela mão e o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular porque eles não puderam expulsá-lo. E ele lhes disse: Ninguém pode expulsar esse tipo, exceto através de jejum e oração.
É possível que o fato de o demônio ter ganho acesso a essa pessoa na tenra infância, indicando que a permissão da entrada do demônio não foi um ato da vontade dessa pessoa, tenha tornado mais difícil remover o domínio do espírito maligno sobre a vida dela.
Depois eles saíram dali e passaram pela Galileia, mas ele não queria que ninguém soubesse disso, porque estaria explicando algo aos seus discípulos. Ele lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E depois que ele for morto, ao terceiro dia ele ressuscitará. Eles não entenderam o que ele disse, mas tinham medo de pedir que explicasse isso. Quando haviam chegado a Cafarnaum, depois de ter entrado na casa, ele perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Contudo, eles guardaram silêncio, porque discutiam uns com os outros sobre quem era o maior. Por isso, ele se assentou e chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ser o último de todos e servo de todos. Em seguida, tomou uma criança bem nova e a colocou no meio deles. E pegando-a nos braços, ele lhes disse: quem quer que receba uma dessas criancinhas em meu nome, recebe a mim. E quem quer que me receba, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. João lhe disse: mestre, vimos alguém expulsando demônios em seu nome e nós o proibimos porque ele não nos acompanha. Porém, Jesus disse: não proíba, pois não há ninguém que faça uma obra poderosa em meu nome, depois seja rápido em falar mal de mim.
Aquele que não é contra nós é por nós.
Pois quem quer que lhes dê um copo de água para beber porque vocês são do ungido, verdadeiramente eu lhes digo que ele de maneira alguma perderá sua recompensa. E quem quer que faça tropeçar um desses pequeninos que confiam em mim, melhor lhe seria que uma enorme pedra de moinho estivesse pendurada ao redor de seus pescoços e ele fosse jogado no mar. Se sua mão está impedindo você, corte-a. É melhor para você entrar na vida de Deus aleijado em vez de ir para a Geena, para o fogo inextinguível, ainda tendo as suas duas mãos.
Geena era o lugar fora de Jerusalém onde os habitantes queimavam lixo. Havia fogo e fumaça contínuos emanando daquele lugar. Tornou-se, portanto, o símbolo do futuro e ardente julgamento de Deus.
E se seu pé estiver impedindo você, corte-o fora. É melhor para você entrar na vida de Deus coxo do que ser jogado no Geena ainda tendo dois pés. E se seu olho está impedindo você, jogue-o fora. É melhor para você entrar no reino de Deus com um olho, ao invés de ainda ter dois olhos e ser jogados na inflamada Geena, onde os vermes não morrem e o fogo não se extingue. Mas cada indivíduo será temperado com fogo, assim como todo sacrifício é temperado com sal. O sal é bom, mas se o sal perder a sua salinidade, como você pode temperá-lo? Tenham sabedoria em si mesmos e cultivem a paz uns com os outros.